Em nome do povo de Campuri, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária do quarto período legislativo a ser realizada nesta noite na sede da Câmara Municipal. A leitura da Bíblia hoje será feita pelo vereador Antônio Teixeira.
O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem pragas algumas chegará à tua tenda. Palavras do Senhor.
Assim seja. Vereadores, está em discussão a pauta da presente sessão. Apenas eu gostaria de incluir nesta pauta um comunicado que chegou do deputado Carlos Chiodini. Se os vereadores assim o permitirem, então, que seja para ser incluído. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Está aprovada a pauta. Eu solicito a leitura das atas das sessões anteriores pela diretora da casa.
Aos 20 dias do mês de agosto de 2020, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presidência da vereadora Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimondi para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 24ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente cumprimentou os senhores vereadores, funcionários da casa e ouvintes da Rádio Atalaia. Após, solicitou ao vereador Valdir Venâncio Pereira para realizar a leitura da Bíblia. Posteriormente, a senhora presidente colocou em discussão e votação a pauta da sessão, momento em que o vereador Adelir Antônio Bussolaro solicitou para que fosse incluída a ata número 007/2020 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e a ata número 007 da Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização Financeira. Ainda em tempo, a vereadora Rosane Bortoncello Moreira solicitou que fosse incluída em pauta a indicação número 051 de 2020. Todas as inclusões foram aceitas e a pauta aprovada por unanimidade de voto. Ato contínuo, a senhora presidente solicitou à diretora da casa para realizar a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, a senhora presidente colocou em votação e foi aprovada por unanimidade de votos. Após, a senhora presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 001/2020, da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento, em resposta a pedido da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, e o relatório dos trabalhos a serem realizados com o repasse que será efetuado pela Câmara ao Executivo no valor de R$ 150 mil. Ofício do deputado estadual João Amin, o qual encaminha a cópia da indicação 1617/2020, solicitando a restauração no pavimento da SC 160. Indicação número 051 de 2020, da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, que visa solicitar do departamento competente do Poder Executivo para que providencie a recuperação da estrada da linha Área Nova, aprovada por unanimidade de votos. Requerimento número 15 de 2020, vereador Antônio Teixeira da Rosa, isenção de falta, que foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 16/2020, do vereador Josemar Roque de Mello, que requer do Poder Executivo Municipal para que sejam encaminhadas informações acerca da emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil do senador Jorginho Mello para o calçamento com pedras irregulares no bairro Mello, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 17 de 2020, do vereador Josemar Roque de Mello, que requer do Executivo Municipal para que sejam encaminhadas informações acerca da emenda parlamentar do deputado Maurício Scudillac, no valor de R$ 242.664,63, destinado aos pavilhões comunitários da linha Área Nova e São Brás. Aprovado por unanimidade de votos. Ata número 007/2020 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer em que os membros concluem que o projeto de lei número 020/2020 está apto a ir à análise e votação em plenário. Ata número 07/2020 da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, onde os membros, ao avaliar o projeto de lei número 020/2020 e parecer jurídico 052/2020, concluíram que o referido projeto está apto a ir à análise e votação em plenário. A pedido do vereador Adelir Antônio Bussolaro, foi incluída a reapresentação do projeto de lei número 020/2020, momento em que o vereador Antônio Teixeira da Rosa, líder do PSL, solicitou para que fossem consultados os líderes de bancada para a realização de votação por acordo de liderança. Havendo a concordância de todos, o projeto de lei número 020/2020 foi colocado em votação e foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 021/2020, juntamente com o parecer jurídico número 053/2020 e com o parecer da contabilidade da Casa. O vereador Antônio Teixeira da Rosa, líder do PSL, solicitou que fossem consultados os líderes de bancada para que fosse realizada a votação por acordo de liderança. Havendo a concordância de todos, a senhora presidente colocou em votação o projeto número 021/2020. Foi aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. E ainda em tempo, o vereador Antônio Teixeira da Rosa, líder do PSL, solicitou que fosse realizada nesta mesma noite a segunda votação do projeto de lei número 020/2020 e o número 021/2020, momento em que a senhora presidente Réa Silva Soares Raimondi consultou os vereadores para que fosse retirada a palavra livre, para ser feita uma sessão extraordinária, logo após da presente sessão ordinária. Havendo a concordância de todos para tal, não havendo mais matéria, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão convocando os senhores vereadores para a 25ª sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de agosto de 2020, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Ata número 3.355. Aos 20 dias do mês de agosto de 2020, às 20h15, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência da vereadora Réa Silva Beatriz Gil Soares Raimondi para os trabalhos para os quais foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 8ª sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Iniciando os trabalhos, a senhora presidente saudou a todos. Posteriormente, a senhora presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 020/2020, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2020, abre crédito suplementar e dá outras providências. Foi aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, a senhora presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 021/2020, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2020, abre crédito suplementar e dá outras providências, que foi aprovado por unanimidade de votos. Senhor presidente, encerrou a presente sessão agradecendo a presença de todos.
Estão em discussão as atas das sessões anteriores. Estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Estão aprovadas as atas das sessões anteriores. A da sessão ordinária e a da sessão extraordinária. Solicito a leitura dos atos e documentos oficiais pelo secretário da mesa.
Câmara dos Deputados. Gabinete do deputado Carlos Chiodini, MDB. Brasília, 13 de julho de 2020, para a Câmara de Vereadores de Campo Herê, senhora presidente e demais membros desta Casa Legislativa. Cumprimentando-os cordialmente, dirijo-me a vossas excelências para informar que destinei um valor de R$ 150 mil na ação do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Informo que o referido recurso pode ser verificado por meio de empenho 2020, NE 83-1187. Coloco também à disposição meu gabinete por meio do assessor Jackson da Silva, através dos telefones. Consciente do dever que tenho com a saúde do meu Estado, agradeço a atenção e me coloco à disposição. Atenciosamente, Carlos Chiodini, deputado federal do MDB de Santa Catarina.
Então, colegas vereadores, o deputado Carlos Chiodini, ele reservou 150 mil para Tamboré, para o setor da saúde. E aqui está o documento onde ele... Alô? Estão ouvindo? Deu agora. Então, o Carlos Chiodini, deputado federal pelo MDB. Esse deputado é de Jaraguá do Sul. Ele designou 150 mil para Campanê, para a saúde de Campanê.
Cobre, senhor presidente.
Seguindo,
e, senhor presidente, me permite, gostaria que fosse encaminhado, não só para esse deputado, mas para os demais deputados que têm colaborado com o nosso município de Campo Herê, seja enviado um ofício de agradecimento, até porque a gente sabe que todos os recursos que vêm em favor do nosso município, tanto para a saúde como em outros setores, têm sido de grande valia para ajudar o município, ajudar a nossa população. Eu acho que quem, às vezes nós comentamos em questão de agradecimento, as pessoas dizem, não, não passa da obrigação do deputado liberar. Mas nós temos que agradecer sim. Nós temos que ser gratos quando nós somos atendidos e quando o município recebe recurso. Porque quem ganha não é o deputado, quem ganha é a população. Não é o vereador, não é o prefeito quando vem recurso. Mas quem ganha é a população que é beneficiada com esses recursos. Então gostaria humildemente que fosse enviado ofício agradecendo e parabenizando pela atitude desse deputado, como dos demais deputados que também, eu acho que tem um deputado que... do PT, que é a deputada do PT, tem um deputado do PL que tem colaborado, tem vários, alguns deputados, temos deputados do PSL, como os demais deputados aí que têm colaborado. Acho que nós temos que fazer a nossa parte, a gratidão. Em primeiro lugar, acho gratidão a essas pessoas que têm olhado sim para o nosso município. Obrigado.
Pois não, vereador, atendido o vosso pedido, faremos um levantamento, ou melhor, que os vereadores relacionem os deputados que enviaram verbas, né, para que nós possamos remeter para os seus devidos gabinetes o agradecimento em nome da Câmara de Vereadores e em nome do município de Campo Herê. Pois não.
Ofício Prefeitura Municipal de Campo Herê, ofício 037, Gabinete Prefeito. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos pelo presente solicitar a retirada do projeto de lei número 022 de 2020, de 20 de agosto de 2020, para adequações, sendo que tínhamos para o momento, renovamos nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, o Dilson Vicente de Lima, prefeito municipal.
Senhores vereadores, conforme é do conhecimento de todos os senhores, havia dado entrada na casa um projeto de lei 022 que tratava de uma dação em pagamento para o município de Campo Herê. Portanto, analisando, eles perceberam que faltaram alguns dos documentos, então eles pediram, a Prefeitura Municipal pediu a retirada para ingressar novamente, né, com a documentação completa do projeto, o que foi deferido por esta presidência.
Restauração, pavimento, 27 de agosto de 2020, João Amin, para... Bom dia. Manifestando meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar que realizamos indicação para que seja restaurada pavimento da SC-305, que segue anexo para o conhecimento, sendo que tínhamos para o momento. Reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, João Amin. Indicação 1672.4 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia do Estado de Santa Catarina, indica ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura, seja realizada restauração de pavimento da SC-305, Guaraciaba, Anchieta, Campoerê, São Lourenço do Oeste, subtrecho Guaraciaba, Campoerê. O deputado que essa subscreve, com amparo no regimento interno, requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura a seguinte indicação. Indica ao Estado da Infraestrutura que seja realizada a restauração de pavimento da SC-305, Guaraciaba, Anchieta, Campoerê, São Lourenço do Oeste. Subtrecho, Guaraciaba, Campoerê. Sala de sessões, João Amin, deputado estadual.
Senhores vereadores, está à disposição o ofício do deputado.
Senhor presidente, apenas para comentar um pouquinho referente a esse ofício.
Não, vereador.
Eu não entendi.
Eu achei só à disposição. Está em discussão também.
Eu não entendi muito bem. Subtrecho Guaraciaba-Campoerê. Pelo que dá para entender, o deputado está solicitando Guaraciaba-Campoerê. Guaraciaba-Anchieta-Campoerê. Onde você nota que o pior, e os senhores vereadores vão de concordar, o pior trecho que nós temos é São Lourenço-Campoerê, ou Campoerê-São Lourenço. Então, eu não entendi muito bem. Se
não
é o subtrecho,
pede que
é
nos interessa e ainda manda avisar.
É isso aí.
Isso é um deboche até.
Obrigado, senhora presidente.
Boa argumentação dos vereadores. Segue. Tem mais algum?
Eu confesso que não entendi. Confesso que entendi Guaraciaba-Campoerê, mas enfim.
Não, mas é Guaraciaba-Campoerê que
senhora
está aqui.
Senhora presidente.
Pois não, quem fala?
Tem argumentação? Eu também, eu confesso que eu acho que há um certo desconhecimento por parte do deputado da nossa região. Eu acho que ele não conhece a nossa região, talvez alguém comentou e ele
se antecipou.
Mas o que nós precisamos é o trecho Campoerê-São Lourenço. Nós não. A população de todos os municípios que percorrem, que está uma vergonha. Agora colocaram uns pedaços e daí deixa dois buracos logo na frente. Daí é pior, a pessoa anda com o carro, pensa que pode andar, cai nos buracos. É tipo um arapuca.
Apenas para, vale salientar que não que o trecho de Guaraciaba, Campoerê, esteja tão bom, né?
Mas nós não temos nada a ver com
esse
trecho.
Mas o pior é Campoerê São Lourenço, né?
Mas é o que nós temos de melhor ainda,
é
esse trecho, né?
É isso aí.
Então, eu também... Mas eu acho que é um desleixo. Tomara que eles consigam começar de lá, então, e fazer tudo, né? Que faz
senhores vereadores, eu peço desculpa por ter colocado na pauta um assunto que para a população de Campoerê não tem o menor interesse.
Senhor presidente, senhor presidente, me permite, desculpa.
Permito.
Assim, na verdade, só para nós entender, não para defender o governo, mas nós precisamos entender o seguinte, né? Só para esclarecer. O asfalto de São Lourenço a Campoerê está sendo licitado, o projeto, certo? Está sendo licitado, não a obra. Está sendo licitado o projeto. Quer dizer o quê? Já houve indicação e estão licitando o projeto para depois, claro, licitar a obra. Aqui o deputado está indicando também para, quem sabe, já para o próximo ano, agora até o final do ano, colocar no orçamento para o próximo ano também fazer essa recuperação. Então, só para esclarecer que a indicação está sendo feita ali, por quê? Porque aqui já foi feita indicação ao governo, já foi encaminhada a licitação do projeto, entende? Então, essa é a situação que então, o deputado acabou solicitando então a inclusão desse trecho aqui também.
Obrigado, obrigado, vereador. Então, eu entendi que vai ser também feito o projeto, é isso? Tá. Indicando o projeto.
Estou indicando para fazer o
projeto. Ah, o projeto. Que barbaridade. Senhor, achei que nós ia ter asfalto já.
É, senhor presidente, também esses dias, em Três Voltas, lá até fiquei feliz, digo, desembarcaram um monte de máquina lá, né? Digo, agora vão reformar tudo. Inclusive, o pessoal lá falaram que ia fazer o trecho São Bernardino, daí ia começar de Três Voltas São Lourenço e para cá também. Mas arrumaram, com certeza, meu, acho que não arrumaram 1.000 metros de asfalto lá, fizeram aquela recapagem inteira. Aqui também, perto dos paludos ali, os caras tampando buraco, ainda sem sinalização, eles andam com aquele caminhão. Vamos pôr bem a real que fica numa quebra, tem que ter, com certeza, tinha que ter alguém sinalizando, né, que está o caminhão parado. Eles fazem estampa buraco, faz hoje, quando é amanhã, tá. É uma vergonha, né? Mas é assim o Brasil.
Tá dinheiro fora, né?
Senhora presidente, entendo que todas as SCs aqui do Grande Oeste estão problemáticas. Camporê tem 4 acessos asfálticos e nenhum deles em perfeito estado. Então é importante que todos os deputados, principalmente do Grande Oeste, estejam olhando e preocupados com essa questão que é primordial para o desenvolvimento dos municípios, que é o acesso asfáltico que a cidade tem que ter para o trânsito fluir bem, aproximar, trazer a matéria-prima necessária e levar para fora aquilo que produzimos aqui. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais deputados estiverem olhando para a nossa região, melhor. Muito especialmente para a SC 305, que agora está em primeiro lugar em grau de prioridade. Obrigada.
Continua em discussão? Pois não. Então, pode prosseguir.
Indicação número 052 de 2020. A vereadora que essa subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao secretário de Estado de Infraestrutura de Santa Catarina para que seja construída uma lombada na SC-159, trecho entre Três Voltas e São Bernardino, próximo às propriedades dos senhores Joel Dias, Edson Deves e Domingos Fantin, conforme demarcado na imagem anexo. Então, em anexo também tem a imagem. Justificativa: a construção desta referida lombada visa inibir acidentes, tendo em vista o intenso trânsito de caminhões, tratores, dentre outros maquinários que realizam a distribuição de dejetos de um lado para o outro da via, nos aviários e unidades de suinocultura. Nesses termos, pede deferimento. Campoeira, 27 de agosto de 2020, Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT. Em anexo, então, conforme a indicação diz, o local demarcado onde possivelmente poderá ser feita essa lombada.
Está à disposição a indicação da vereadora? Está em discussão a indicação da vereadora.
Senhora presidente, gostaria de solicitar o apoio dos colegas vereadores para que possamos, então, encaminhar ao departamento competente esse pedido, pois, observando a região, é um trânsito intenso aí de tratores, de caminhões, com entrada e saída de caminhões pesados, com ração, com os suínos, e esses caminhões também vão andar numa velocidade mais lenta, causando um grande risco para quem vem e logo depois da curva não tem tempo de parar a tempo e correndo risco de acidentes. Também para os trabalhadores daqueles aviários, daquelas unidades de suinocultura, que se colocam em risco ao trabalhar e ter que transitar naquela via. E, de fato, aí em anexo já vai uma imagem de satélite demonstrando exatamente o local em que os moradores daquela região gostariam que fosse implantada a lombada. por questões de segurança dos trabalhadores e dos vizinhos daquela localidade e também das pessoas que utilizam a via como um todo. Obrigada.
Está em votação a indicação da vereadora. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Está aprovada a indicação.
Indicação número 053 de 2020. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pelo presente solicitar essa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento, para que providencie o cascalhamento e demais melhorias na rua Minas Gerais, no bairro Melo. Justificativa, tais providências se faz necessárias, pois a referida rua encontra-se em péssimas condições, agravando-se em dias chuvosos, onde ocorre o alagamento de residências. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 27 de agosto de 2020. Rosane Bortoncelo Moreira, vereadora do PT.
Senhores vereadores, está à disposição a indicação. Está em discussão a indicação.
Da mesma forma, senhora presidente, solicito que essa indicação aqui aprovada seja encaminhada para que a Secretaria das Cidades olhe essa rua Minas Gerais, no bairro Melo. É uma rua que tem um pouquinho de declive e a água acaba alocando de um lado da rua, invadindo algumas residências. Então, ali, de fato, precisa uma tubulação, precisa um trabalho na rua para que a água tenha o destino adequado. Então, que a gente sabe que a Secretaria da Cidade já tem um planejamento de ações para algumas ruas nesses dias e pedimos para que essa rua também seja contemplada, também beneficiando as famílias ali do entorno. Obrigada.
Continua em discussão a indicação? Pois não, vereador?
Da mesma forma, não há nem necessidade de fazer remendo nessa rua. Porque esse vereador aqui fez 6 indicações da rua Minas Gerais. 6.
Onde
no bairro
fica,
Melo,
vereador?
A rua Minas Gerais, para quem não sabe, é no centro do bairro Melo, no coração do bairro Melo. Cada vez que chove, é a água que entra nas casas. Mas nós fomos atrás de emenda. Fomos atrás de emenda e eu consegui 100 mil reais, que está aí há quase 2 meses, que já podia ter licitado já, e já está hoje fazendo o calçamento lá, colocando calçamentos, meio fio, a tubulação, o projeto está pronto, e não licitaram. Que é essas informações que esse vereador pediu aí, já faz dias, e não veio para essa casa. Então, eu não entendo mais o que está acontecendo. Você corre atrás. Primeiro diz que não tem dinheiro. Aí o vereador corre atrás e arruma o dinheiro. Aí precisa pagar. O vereador corre atrás e faz pagar. E aí, não fizeram a licitação por birra, o que tem? Está lá os moradores lá. Sueli, estão escutando hoje. Toinho. Estão todos lá. Dona Santa. Seu Ari. Todos esperando lá. Vai dar para contemplar a rua Minas Gerais, é onde quer realmente o que precisa. E ainda um pedaço da rua Nereu Ramos, que é lá de quem conhece a casa da Lula e vem até no centro lá. Mas daí eu não entendo, não vem informação nenhuma, não tem nada e o dinheiro está na conta. O que eu estou falando aqui, os senhores moradores podem ouvir. Se quiserem me procurar amanhã ou depois, eu tenho a cópia do depósito na conta. Está na conta da prefeitura. Então aí a gente fica meio indignado, a gente fica bem indignado com isso. Eu não sei aonde que tem a falha, não sei, mas o departamento competente tem que cobrar disso aí, o secretário tem que cobrar ações, porque aí não precisava nós fazer indicação, né? Nós estaríamos aqui aplaudindo mais uma conclusão para aquelas pessoas que pode parecer pouco, mas em dias de chuva entrar água dentro da sua casa é complicado. Então fica aqui também o meu pedido, reforçando essa indicação. Obrigado.
O vereador gostaria que fosse renovado o pedido, vereador, porque a Câmara enviou conforme vossa solicitação e o poder e a prefeitura não mandou nada ainda.
Eu acho que
então, acredito que seria de renovar se o vereador concordasse.
Vereadora, eu acho que isso aí não é nem necessidade. Eu acho que ele sempre foi muito dedicado a essa Câmara, o secretário da cidade. De repente, nós convidar ele para na próxima sessão ele vir, porque tem mais outras ruas. Que a gente está pedindo informações aí, tipo os barracões, os pavilhões, se deu para licitar, se não deu para licitar, as pessoas têm que cobrar. De repente, nós só convidar ele, eu tenho certeza que ele sempre é bem solista.
Sim, uma ligação telefônica, ele é muito isso acessível. Pra,
e se der...
Para vir sentar, conversar
isso com aí, o líder do governo pode fazer isso aí com mais propriedade, né, líder?
Senhor presidente?
Sim, vereador.
Para auxiliar, se esse vereador pode colaborar, eu acredito que... O Carlos, secretário das cidades, é um eficiente secretário, tem se dedicado, mas você sabe que quando se fala em questões de números, em questão de orçamento, em questão interna, eu creio que a pessoa que deve vir aqui é o Ivo ou o Dário, entendeu? Porque nem sempre o secretário sabe o que está acontecendo lá com os números lá dentro. Então, eu acredito que o secretário pode ser convidado, mas que seja acompanhado de alguém lá, ou da licitação, alguém lá da contabilidade, ou da administração, que é o próprio Dário, que venha aqui também esclareça. Até porque, para não daqui a pouco, vem aqui falar alguma coisa, talvez a pessoa não tenha o conhecimento da parte técnica, e a gente sabe que a questão, quando você fala em técnica, é mais complicado. Então, que viesse ele, alguém da contabilidade ou da administração, para vir falar das questões de números.
Pois não. Os servidores são atenciosos. Vamos entrar em contato através via telefônica para que ele venha na próxima semana para conversar, para que os vereadores possam questionar, saber melhor e ver exatamente onde está e onde não está. Então, continue em discussão e indicação. Está em votação. Quem for a favor... permaneça como está. Quem for contra, queira se manifestar. Está aprovada a indicação.
Pena que, a partir desse momento, que é, no meu entendimento, o momento da palavra livre, o momento também que nós trazemos um pouco das demandas que a gente ouve diariamente do nosso povo, nós estamos com os microfones da Rádio Atalaia cortados. Ou seja... transmitida só a primeira parte da sessão e a palavra livre, não. No meu entendimento, esse
vereador,
é
um... os telefones, a rádio não está cortada. É o período eleitoral e a lei eleitoral, a vereadora procure, então, um maior esclarecimento para evitar esse jogo de jogar, que não está bonito assim. A vereadora sabe que está incorrendo em verdade.
O período eleitoral, ele não proíbe a transmissão. A lei não proíbe a transmissão. A lei coloca algumas limitações no sentido de promoção individual. Mas o direito da população saber aquilo que está acontecendo, do vereador trazer a solicitação do povo, ele permanece até o dia da eleição, pós-eleição. Então, a atitude de delimitar isso e não permitir que a sessão seja transmitida na sua integralidade demonstra um ato ditador e intransigente, não cabido em pleno século XXI. A liberdade de expressão e o direito... das pessoas, dos cidadãos, dos ouvintes, poder acompanhar, saber e ouvir, ele devia permanecer sendo preservado. Até porque conhecemos, ouvindo no dia a dia e sentindo a necessidade da população, eles pedem que alguém traga à tona, que alguém mostre, que alguém diga, que alguém expresse o que eles estão sentindo. Afinal de contas, o agricultor que está com a sua estrada danificada, que está dependendo de um maquinário há meses. Ele fica sentido quando não é atendido e está lá regularmente fazendo seu trabalho, recolhendo seus impostos, com as notas em dia. Assim como o morador do bairro, que está lá com a sua rua danificada, ele também quer ouvir o seu vereador representante trazendo a demanda dele. E também com relação às pessoas que procuram a saúde. A gente sabe que temos um quadro de funcionários que têm feito, às vezes, além do seu horário e daquilo que é que está ao seu alcance, para bem atender, para bem servir a população. Mas, infelizmente, algumas ações administrativas deixam a desejar, no sentido de exames que acabam ficando atrasados, cirurgias na fila de espera há muito tempo, remédios que estão faltando. E a gente sabe que o recurso veio, e não pouco. Veio um recurso bem considerável para o nosso município com relação ao Covid-19 e também emendas parlamentares. Hoje, anunciado aqui do Carlos Chiodini, os 150 mil para a saúde, também há poucos dias da nossa deputada Luciane Carminati, 100 mil para a saúde e outros deputados. Então, a gente é questionado pelo campoerense. Pois é, mas daí adianta trazer dinheiro, vir dinheiro, se na hora do paciente, quem sabe o mês que vem, esse mês tem que comprar, o mês que vem tem que comprar. Então, o munícipe espera respostas, porque causa indignação quando houve que o recurso que na ADEF dizer à população que nós continuamos firmes no acompanhamento daquilo que é possível ser feito, aprovando, ajudando, contribuindo, buscando recurso, elogiando aquilo que é bom, percebendo as coisas que estão acontecendo e que são boas. Pena que tem coisa boa que está acontecendo só agora, nos últimos meses, que não foram desde o início da gestão. E as pessoas enxergam isso, não adianta maquiagem de última hora. Tem coisas que são limitadas a nós, vereadores, né, que depende de uma ação do executivo, que a gente espera, aguarda, cobra, requer, mas que é só a ação da administração mesmo que pode resolver. Mas, como brasileiro e o campoerense também não deixa de acreditar, esperamos que dias melhores chegarão. Obrigada, boa noite.
Palavra livre está com o vereador Jusemar Roque de Mello.
Quero cumprimentar a senhora presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, aqui no plenário, o ex-vereador dessa casa, o suplente vereador José Atílio, e as pessoas que se encontram em casa e que nos ouvem através da Rádio Atalaia. Quero só fazer algumas breves considerações, senhora presidente. Primeiro, dizer que novamente venho cobrando aqui, como falei anteriormente, a questão das informações, tanto sobre a Rua Minas Gerais e Rua Nereu Ramos do bairro Melo, que já poderia sim ter sido licitada e já ter dado a ordem de serviço para ter começado. Não sei por quê, não foi. A minha parte como vereador eu fiz. Foi buscar o recurso, deixar alocado o recurso, está aí. Agora quem faz é o executivo. Então vocês, moradores do bairro Melo, está aqui, o recurso está no município, tivemos a audiência lá. Não sei que setor que está sendo falho, não quero aqui, não cabe a mim fazer essa cobrança. A mim cabia ir atrás do recurso. A mim cabia a liberação do recurso para esse bairro que tanto precisa e tanto padece em momentos de chuva. Também Aliado a isso, também pedimos informações sobre os recursos, se há viabilidade ou não, através desse período eleitoral, se poderia ter sido feito a licitação do complemento do ginásio de esporte da linha São Brás, que o dinheiro também está em conta. Também da área nova, que não tem hoje pavilhão comunitário, não tem ginásio de esporte, não tem nada lá. E as pessoas tanto necessitam, tanto os idosos, como a comunidade, os jovens, enfim, até para uma reunião de uma agricultura, enfim, qualquer coisa. Ou até mesmo numa tragédia, numa infelicidade de um ente querido que perderam, não tem. Hoje, o que está lá não oferece condições. E o dinheiro também está na conta do município. Então, eu não quero aqui entrar na questão da parte licitatória, não cabe a mim, cabe ao executivo, novamente. Quero dizer à população que a minha parte eu estou fazendo. Não estou criticando ninguém, estou simplesmente aqui comunicando às pessoas que nós trouxemos o recurso e está aí. Também cobro aqui do setor competente a questão da nossa máquina de fazer fralda, que o dinheiro também se encontra nos cofres do município também. Foi feito, a minha parte eu fiz, está aí. Eu não tenho, não é que não tenha competência, eu não tenho, a lei não me ampara eu fazer essas cobranças. A lei me ampara e ir atrás dos recursos, e aí o executivo e seus departamentos competentes efetuarem o resto do processo para a população. Então, população, quero dizer que esse vereador fez a parte deles e vai continuar fazendo aqui, porque ainda temos mandato até o final do ano. E eu vou honrar esse meu mandato até os últimos dias. Questão de eleição, isso para frente será resolvido. Eu tenho compromisso com a população, com esse cargo que estou exercendo nesse momento. E isso não vou envergonhar nem os meus eleitores e nem aqueles que não me votaram, mas que também são os meus patrões. E tenho feito isso e sempre estou à disposição da população para discutir qualquer coisa sobre as minhas votações, sobre os recursos que trago, sobre os projetos. Estou aberto à população, como sempre estive. Sou transparente nesse sentido. Então, só queria deixar aqui esses comentários e dizer que, nesse momento, não tem como liberarmos mais recursos. Não adianta nós vir aqui falar. Mas eu estive, sim, em Florianópolis, voltei ontem de lá, e não estou pensando em política. Já fui lá e já deixei alinhavado a rapa do tacho, que se chama. A rapa do tacho, os vereadores sabem como que funciona, é aquele no final do mandato, no final do ano, tem a rapa do tacho do orçamento. E aí vai para quem é mais chegado, para quem consegue lá. E lá eu fui já fazendo um pedido em favor do nosso município de Camporé, independente de resultado que venha a ter no futuro político. Eu penso no município de Camporé para frente, não só no hoje. Eu acho que nós temos que pensar para frente, até porque eu sou morador de Camporé. Isso sim é verdadeiro e é para sempre. Sou morador de Camporé, vou continuar morando até os últimos dias da minha vida e espero que seja demore bastante ainda. Ao menos mais uns 110 anos, tá bom. E quero ficar aqui, em Camporé. A terra que eu nasci, me criei e é aqui que eu quero ficar. Então, eu quero que o meu município cresça. Não é porque talvez acabe esse mandato, não acabe esse mandato, que a gente não vai estar lutando por Camporé. Não. Quero que as coisas funcionem. Cada coisa a seu tempo. Então, eram essas as minhas considerações hoje que eu tenho para fazer. Espero que na próxima sessão tenhamos aqui alguns esclarecimentos e que esses esclarecimentos sejam positivos, porque essa lei eleitoral, se me permite, eu acho uma tremenda besteira, mas é lei, nós temos que respeitar algumas coisas. O dinheiro está aí, guardado, a população necessitando das obras, e aí muitas vezes não pode ser feito. Que eu não sei, uma dessas podia já ter sido licitado, sim. e talvez as outras possam. A interpretação de convênios ou não convênios, que para isso existem as pessoas lá que já são mais, estão mais ao par as suas funções, e eles só nos reportem as informações para nós também reportar à população que está ansiosa, aguardando. Um grande abraço e até a próxima sessão.
Vereador, a palavra livre vai para o vereador Ademar.
Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, as pessoas presentes no auditório, quero aqui também rapidamente me manifestar sobre alguns assuntos. Um deles, inclusive, senhora presidente, vou aguardar o presidente, né, para me manifestar sobre um assunto aqui da Câmara, dizer que o vereador questionou e solicitou para que viesse a esta casa algum responsável da prefeitura para fazer alguns esclarecimentos. Eu podia até hoje, nessa noite, esclarecer esses assuntos, mas faço questão que venha o técnico aqui para colocar, para que realmente não fique dúvidas referente aos assuntos que vão serem tratados. A vereadora comentou sobre obras que estão acontecendo atualmente neste município através da administração municipal. E diz que pena que só agora. Na minha interpretação, eu posso dizer assim, ó, que bom que está acontecendo. Porque se nós olharmos, talvez podemos interpretar que pena que está acontecendo. Quem sabe gostaria que não acontecessem as obras.
Mas, ah, senhor vereador, não põe palavras onde não tem.
Eu tô, a senhora, por gentileza, se a senhora pedir a parte, eu lhe dou, certo? Por mais que eu não usei seu nome, mas gostaria que quando a senhora fosse se manifestar, peça a parte, certo? Também quero falar sobre a questão de remédios. Alguns remédios realmente o município não está conseguindo, e não vou vir aqui defender a secretária da saúde, porque não tenho nem muita afinidade com ela, deixa bem claro isso. Mas temos que reconhecer que nunca houve um atendimento na saúde como está acontecendo aqui no nosso município. Na gestão passada, eram atendidos 270 pessoas que recebiam remédios. Nós temos uma lista de 1.070 pessoas que recebem remédio. E alguns remédios que estão em falta, pelo motivo da distribuidora não poderem conseguir esses remédios por causa da pandemia, mas o município tem, através do consórcio, através de outras formas, tem conseguido também os medicamentos que não tem no posto de saúde para atender a nossa municipalidade, atender a nossa população. Então, é óbvio e claro que a saúde está atendendo muito bem nosso povo. Exemplo, inclusive, que por mais que estamos todos já indo há 6 meses de pandemia, as pessoas que foram atingidas, né, pelo vírus, a maioria delas já foram recuperadas. E ainda uma ou outra está sendo acompanhada. A nossa população, ela é responsável por tudo isso, porque tem compromisso e tem obedecido e atendido as orientações que a saúde tem passado à população. Sobre a questão da transmissão da palavra livre, também fui, como vereador, fui saber se poderia ser transmitido ou não. Certo, presidente? Sim. Fui ver com outras câmaras, com outras rádios, inclusive, que transmitiam, faziam transmissão das sessões da Câmara em outros municípios, e foram bem claros que se a presidente quiser continuar transmitindo, qualquer ato será responsabilidade, a responsabilizada será a presidente ou o presidente. Então, mas o vereador é responsável pelo que fala. Mas quem autorizou a transmissão foi a mesa diretora, certo? A mesa diretora, na responsabilidade totalmente da presidente. Em nosso caso, a presidente. Então, não adianta nós querer fazer um baile, querer tocar uma música referente a essa situação, que é bem clara, a lei está bem clara. Nós temos que respeitar a lei. Falar é fácil. Agora, assumir uma presidência e manter em rigor a lei agora nesse pleito, em tempo de pleito eleitoral, é uma situação que nós temos que saber o que diz a lei. Então, também, como falei, fui verificar essa situação e quero dizer que realmente a Câmara de Vereadores pode transmitir via rádio atos oficiais, que se chama a primeira parte da sessão. A primeira parte da sessão. A segunda parte da sessão, que começa pela palavra livre, ela não pode ser transmitida. Ela não pode, até porque, para não alguém não ser responsabilizado, quem vai ser responsabilizado será quem tem a caneta no Legislativo, que é a presidente.
Só me permite uma partezinha. Eu poderia ter feito um documento onde todos os vereadores assinassem que a transmissão, toda e qualquer atitude, ato, palavras pronunciada por cada um dos senhores, seria de responsabilidade dos senhores. Mas eu achei uma agressão isso, e de mais a mais, eu também estaria responsável.
Mas isso
então
não
vamos
ia
evitar, evita-se.
Isso não ia justificar.
Não ia justificar esta atitude.
Fazer um ato municipal que atinge a lei maior, isso não ia ter valor. Então, que isso a gente possa realmente reconhecer que nós estamos em pleito eleitoral e que viemos a respeitar o que diz a lei. Era isso nesta noite, um grande abraço.
Obrigada, vereador. A palavra livre vai para o vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Palavra, senhora presidente.
Pois não, vereador. A palavra livre vai para o vereador Adelir Bussolaro.
Também retiro a palavra, senhora presidente.
Pois não, vereador. Então, encerro a presente sessão, convocando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 2 de setembro, na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo local e no mesmo horário. Boa noite a todos, uma boa semana.